Vai completar, senhor?
Um minuto, vereador.
Desejamos uma boa sorte para o Jardim Valéria, mas o nosso time de coração, de torcida, de estar juntos, é o Juventude do Patagônia. Vamos, Juventude, avante, Juventude do Patagônia, campeão, campeão, campeão. Vamos até lá.
Muito bem, vereador Nelson Vivi. Convido agora a vereadora Márcia Viviane, líder da bancada de oposição nesta casa, para falar pelo tempo de até 4 minutos.
Senhor presidente, nobres colegas vereadoras, vereadores, a todos que nos acompanham pela Rádio Câmara, que nos acompanham pelas redes sociais, senhoras e senhores aqui presentes, muito bom dia. Quero, né, de antemão também cumprimentar toda a juventude que está aqui presente no plenário da Câmara. É muito bom ver jovens participando desta casa, a casa do povo, e o momento onde acontece toda a estrutura da nossa cidade passa por esta casa. Então, se tem unidade de saúde no seu bairro, se tem iluminação pública, a situação do transporte público, da escola, da merenda escolar, tudo passa por esta casa, porque é aqui que é aprovado o orçamento do município. Então, que vocês possam cada vez mais frequentar este plenário e esta casa, que é a casa do povo. Queria dizer, nesta manhã também, sobre a criação desses projetos de lei que tramitam nesta casa, criando quase 60 cargos pela Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. Infelizmente, no momento que nós estamos vivendo, uma cidade que está agonizando com problemas crônicos, como do transporte público, a gente não consegue sair dessa concessão que é feita, desse pagamento absurdo que a prefeita faz para as empresas de transporte. Nós não conseguimos fazer uma licitação, nós não conseguimos resolver os problemas básicos das questões da saúde do nosso município, as unidades de saúde precisando de demão de tinta, nem se consegue fazer uma demão de tinta nas unidades e, quiçá, resolver os problemas mais graves da população. Questões como buraqueira pelas ruas da cidade, a situação que foi colocada pela população do bairro Recreio em relação a essa do centro pop, que a gente não tem uma política apropriada para as pessoas que vivem em situação de rua no nosso município, e vem agora vários projetos de lei criando cargos comissionados no ano de eleição. Os projetos de lei, realmente, presidente, não têm nenhuma ilegalidade, mas nós não podemos nos pautar apenas pela ilegalidade ou legalidade desses projetos de lei que se estão tramitando aqui nesta casa, mas o momento que é o momento eleitoral, onde o marido da prefeita é candidato a deputado estadual, a esposa do vice-prefeito também é candidata a deputado estadual, e nós estamos aí criando 60 cargos de livre nomeação para servir simplesmente de cabo eleitoral para a eleição de 2026. Então, nós estamos aqui, essa casa precisa sim ter responsabilidade. Foi o que eu digo, não sou contrário às reformas administrativas. Sugeri aqui que esses projetos de lei ficassem suspensos nessa casa até a eleição. Após outubro, que ocorre as eleições proporcionais, esses projetos de lei possam retomar a pauta e assim serem discutidos de forma transparente, com ética, e que não levantem realmente esses questionamentos por parte de toda a população. Temos recebido diversas mensagens falando a que outros vereadores e vereadoras também serão candidatos às proporcionais, e é legítimo que a gente tenha uma disputa eleitoral pelas propostas e não disputa eleitoral desigual pelo poder econômico. Então, já temos a máquina do governo que vai operar, com certeza, e aí a criação de mais 60 cargos no ano eleitoral. Então, gente, é muita responsabilidade neste momento. Convoco a bancada de oposição para realmente se debruçar nesses projetos de lei. São vários projetos, né? Um pacote que veio desde 2025, está tramitando, e aumentando cargos, mudando o nome de secretaria, e aumenta cargos, saindo de secretarias de 8 cargos, indo para 21 cargos. A Secretaria de Desenvolvimento Social mudando o nome, saindo de 57 cargos para 83 cargos, para que secretarias menores, que tinham 4 cargos, agora vai ter 21. Então, que a gente realmente se debruce, não é um momento que a gente possa estar criando mais gastos para a máquina pública. Tivemos aí a votação do orçamento, né, o orçamento de 2026, com cortes importantes no orçamento, na saúde, né, na própria Secretaria de Serviços Públicos. Tivemos cortes importantes no orçamento da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, e agora a Prefeitura já resolveu todos os seus problemas financeiros e está criando cargos em comissões, e não basta criar 5, criar 10, está criando mais de 60 cargos. Então, que a gente possa realmente levar a política de forma séria. Esta casa é um ambiente sério, e nós, a população de Vitória da Conquista, merece respeito, e não é o momento, diante de tantos problemas reais que a população está vivenciando, a gente está aqui votando a favor de criação de mais de 60 cargos. Então, este é o meu posicionamento, e conclamo a bancada de oposição também para se debruçar para esta questão e que a gente possa suspender a tramitação desse projeto de lei, se não for possível, votar contrário e, no momento oportuno, a Prefeitura apresente após passar as eleições. Então, que a gente possa ir para uma disputa eleitoral com as propostas, com seriedade e transparência, e não com o desequilíbrio do uso do poder econômico. Muito obrigado, bom dia, bom final de semana a todos e a todas.
Obrigado, vereadora Márcia Viviane. Convido agora o vereador Hermínio Oliveira para fazer uso da tribuna.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras e senhores do auditório que prestigiam a sessão nessa manhã, muito bom dia a todos que acompanham a transmissão da sessão pela rádio 90.3, Rádio Câmara do Campo, da Cidade e do Sudoeste. É um prazer, uma satisfação imensa estar falando a todos vocês. Inicio o meu pronunciamento. Já vim aqui na tribuna para falar do preço da gasolina por várias vezes. É uma quadrilha mancomunada, lesando o povo do nosso município. Eles compram a gasolina no oleoduto ali de Jequié, distribui ali no sertão baiano e vende a gasolina mais barato. Nós temos gasolina ali, Adnilson Pereira, na Lagoa das Flores, que não chega a R$ 7. Vitória da Conquista está vendendo a gasolina por R$ 7,65 e R$ 7,69. Nós já fizemos aqui uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito. Eu, ex-vereador Coriolano Moraes, Cícero Custódio, foi um trabalho danado, levantamento de preços, pesquisas, e levamos para o Ministério Público, que tem o poder de baixar o preço dos combustíveis no estado da Bahia. E nada fizeram, arquivaram o projeto e não foi para frente a CPI. Gostaria de chamar a atenção dos senhores deputados estaduais, federais, do governo federal, que acabe com essa quadrilha que está no país todinho, lesando o povo, metendo a mão no bolso do povo através do preço exorbitante da gasolina. Parabéns, presidente, pela defesa que o senhor fez da Câmara de Vereadores, que mede e que regula os projetos no município de Vitória da Conquista. Então, essas são as minhas palavras. Muito obrigado e um bom dia a todos. Sextou!
Obrigado, vereador Hermínio Oliveira. É importante, vereador Hermínio, o senhor, Vossa Excelência, com a experiência que tem, destacar o compromisso desta casa, porque às vezes a Câmara de Vereadores recebe a crítica e a população não tem conhecimento, vereador Márcio, do trabalho que a Câmara faz. Então, sobre a questão do combustível, a Câmara fez uma CPI do combustível. E não é fácil você abrir todo esse processo de inquérito, de investigação. Então, a Câmara fez o trabalho, tem o resultado, apresentou a denúncia ao Ministério Público e a denúncia foi arquivada lá no Ministério Público. Então, A Câmara segue comprometida, né, com diversos depoimentos aqui, discursos dos vereadores, cobranças, mas não é o papel da Câmara abaixar o preço do combustível. Né? Então, a cobrança a Câmara tem feito, inclusive com a CPI. Vereador Luciano Gomes.
Não tem outro, não?
Vereadora Léa Diquinho. Pelo tempo de até 3 minutos.
Muito bom dia a todas as pessoas aqui presentes, colegas vereadores, colegas vereadoras. No último final de semana, nós tivemos uma reunião no distrito de Cercadinho. Para quem não conhece, Cercadinho é um distrito na zona rural aqui de Vitória da Conquista, com cerca de 1.800 moradores. É um distrito que fica a mais ou menos 90 quilômetros de distância aqui da sede, esses 90 quilômetros de estrada de chão. Então, nessa reunião, eu presenciei a dificuldade de muitos moradores com a questão de atendimento à fisioterapia. Lá tem moradores com problemas sérios de coluna, pessoas com deficiência física, e como é a região da zona rural mais distante aqui da sede, fica inviável para essas pessoas virem para a Vitória da Conquista ou para outras localidades realizar esse tratamento de fisioterapia. Eu fiz uma indicação que entrou na pauta de hoje, solicitando da Prefeita Municipal e da Secretária Municipal de Saúde que esses atendimentos possam ser feitos lá na região para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que muitas vezes gastam com transporte dinheiro que elas não têm para vir aqui para a Vitória da Conquista fazer esse tratamento. Então, fica aqui esse meu apelo, esse meu pedido, visando a qualidade de vida dessas pessoas de Cercadinho. Há cerca de 2 semanas também, o povoado de Poço Verde e de Corta Loche está sem água. A gente sabe que a quebra da bomba lá nesses povoados é frequente e acaba que os moradores ficam muito tempo sem água. Então, eu gostaria aqui de aproveitar o momento para dar um retorno aos moradores dessa região. A bomba de corta-lote já está ok, falei com o secretário de Desenvolvimento Rural, Breno Farias, ele já resolveu, e a de Poço Verde vai resolver ainda essa semana, segundo o secretário, a quem eu agradeço pelo pronto atendimento. No mais, é desejar um bom final de semana a todos e até quarta-feira, se Deus quiser.
Obrigado, vereadora Léa Diquinho. Convido agora o vereador Adnilson Pereira para fazer uso da tribuna.
Senhor presidente, senhores vereadores, bom dia. Quero cumprimentar nesta manhã essa casa cheia, né, de jovens, que nos dá a sua honra de estar aqui nessa sessão, nesta manhã. Quero cumprimentar a todos aqui presentes. Cumprimento os ouvintes da Rádio Câmara em toda a nossa cidade, na zona rural, ouvindo a sessão desta manhã. O Dia Nacional de Línguas Brasileiras de Sinais Libras, celebrada em 24 de abril, marca a sanção da lei de número 10.436/2002. Esta data reconhece a Libra como meio legal de comunicação e expressão da comunidade surda no Brasil, fundamental para a inclusão e acessibilidade, a valorização da cultura surda em todo o Brasil. Hoje se comemora o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais. E para mim, eu tenho a honra de estar falando nesta manhã sobre essa data comemorativa tão especial, dizer que este vereador foi nós que aprovamos nessa casa, juntamente com todos os colegas, uma lei de intérprete de Libras aqui nessa casa, o qual quero agradecer o presidente Ivan Cordeiro, pôs em prática, Bibia, essa lei, está aqui ao lado, o intérprete aqui para todas as pessoas surdas que adentrarem esse recinto para terem o mesmo direito que nós temos de ouvir e eles entender aquilo que está falando através da Libras, né, do gesto de sinais aqui nessa casa. Então, hoje, 24, nós também apresentamos à Câmara aqui, nós apresentamos uma moção de aplauso aos 10 anos, da Central de Apresentação de Libras, né, o CIL, na pessoa da nossa amiga Jaqueline França, ela que é a gerente ali desse recinto tão especial para a comunidade surda em nossa cidade. Dizer também que o tempo é pouco, mas quero trazer aqui nesta manhã um resumo daquilo que nós temos solicitado por meio do Poder Executivo e os trabalhos sendo realizados em nossa cidade. A indicação de número 457/2026 é a manutenção que está sendo realizada ali nas Malvinas, no distrito de São Sebastião. Está aqui em nossa indicação, em nossas mãos. Eu quero agradecer a Gustavo, coordenador da subprefeitura, que ontem mesmo nós conversamos e ele nos deu a informação que o trabalho foi feito, a comunidade satisfeita. E dizer também para os moradores ali que nós temos com a nossa prefeita um compromisso de fazer não só colocar cascalho ou fazer aquelas manutenções, como a pavimentação asfáltica em torno da rua ou da Praça das Malvinas, que hoje é a Praça São Roque, ali no povo ou no distrito de São Sebastião. Também foi realizado ali São Sebastião a São Domingos, São Sebastião a Barra do Choça, São Sebastião a Povoado do Brejo. Então, estamos aqui com a nossa indicação também de número 38/2026. Dizer que a indicação 432 também, que é as manutenções do bairro de Lagoa das Flores. Nós estamos ali durante toda a semana, dando atenção àquela comunidade, com a nossa indicação 432, onde nós solicitamos... Tempo aí, senhor presidente. Pode dar o seu tempo? Obrigado. Dona,
3 minutos do tempo da vereadora Lara.
Então, estamos aqui em nossa mão. Obrigado, vereadora. Estamos em nossas mãos aqui com essa indicação 432, onde este vereador, nós estamos ali 24 horas olhando pelas necessidades do bairro de Lagoa das Flores. Essa semana, conforme falei aqui no meu pronunciamento passado, que ali as margens do Campo Botafogo até o Flamenguinho estava interditado. Inclusive, nós fizemos ali uma passagem por dentro de um terreno de um senhor ali, ele simplesmente não gostou, com toda a razão, para dar ali um fluxo para aquela comunidade, mas conversamos com ele, mostramos a necessidade, mas essa semana a prefeitura esteve ali fazendo aquela manutenção. E nós estamos aqui cobrando não só o bairro Lagoa das Flores, como todo o Murumbi, Fazenda Paixão, Sítio Alegria, ali também o Jaraguá, Povoado Choça, onde também as manutenções estão sendo realizadas ali em todo o bairro. Dizer que este vereador, nós temos aqui várias indicações. O tempo não é suficiente, mas nós temos a indicação sobre o esgotamento sanitário e a drenagem de água de chuva ali na Lagoa das Flores, em Salvador, indicação 2018, indicação 2019, indicação 2020, indicação 2021, indicação 2022, indicação 2023, indicação 2024, indicação 2025, indicação 2026. Essas são as nossas indicações que temos apresentado o governo do estado para que a Lagoa das Flores receba o esgotamento sanitário, drenagem de água de chuvas em toda aquela região. O bairro Lagoa das Flores não é um bairro fácil para um vereador trabalhar, mas estamos ali sempre cobrando a necessidade de toda aquela população. Enquanto Deus nos conceder a oportunidade de estarmos aqui nessa casa, estarei sim cobrando todos esses projetos e também as execuções dos projetos ali no nosso bairro e toda aquela região. E dizer aqui nesta manhã para todos aqui presentes e para aqueles que nos ouvem, o nosso mandato é um mandato de verdade. Nós falamos e apresentamos documento. Não é um simples vídeo que vai, muitas das vezes, abonar a conduta de um vereador ou interesse de um vereador pelo seu bairro ou pela sua população, Bibia. Nós estamos, cada dia, cada momento, trabalhando, lutando, mostrando a verdade do nosso mandato, que nós nunca vamos virar as costas para o bairro Lagoa das Flores e também toda a nossa região. O mais, agradecer à sua prefeitura, agradecer a todos aqueles que compõem o mandato da nossa prefeita em atender as nossas solicitações. O mais, quero desejar uma boa semana para todos, que o nosso Deus venha enriquecer cada um de bênção nesse final de semana. Que o Deus Criador dos céus e da terra esteja com todos. Deus abençoe.
Obrigado, vereador Adnilson. Convido agora o vereador Fernando Jacaré para fazer uso da tribuna, pelo tempo de até 3 minutos. Estou até surpreso com a presença de Vossa Excelência aqui, porque o vereador Ricardo Babão foi acompanhar a comitiva do governador.
Foi.
E eu imaginei que o senhor estivesse também na comitiva.
Fui só até o aeroporto.
Ok.
Senhor presidente, amigo, todos da mesa diretora, todos presentes na Casa do Povo, nossos jovens do CIEA, gratidão aí pela presença, que coisa boa, muito importante, vocês aqui hoje acompanhando o dia a dia de uma sessão, é o que acontece, os debates, ideias diferentes, pensamentos diferentes, mas com um só objetivo, querido Hermínio, que é o melhor para a população. E esse tema dos combustíveis é algo realmente que chegou no limite da gravidade. Agora, por exemplo, um colega está participando de um congresso lá do partido em Brasília e falava o preço dos combustíveis chegando a R$ 6, seis e pouco, em Brasília. E aqui, esse absurdo que a gente vê e não consegue resolver, que é o mais triste, Bibia. São temas como esse e que muitas vezes nós somos cobrados e que não cabe realmente a o vereador resolver. Infelizmente, estamos fazendo, como foi feito, uma CPI, inclusive, aqui nessa casa, com muita responsabilidade. Mas o que temos que fazer e vamos fazer é continuar cobrando, porque realmente é vergonhoso o que acontece em Conquista sobre esse tema. Quero que uma parte, excelência, Hermínio Oliveira, uma parte, tá ligado. Enquanto o vereador Hermínio ligou, porque é um dos temas mais importantes que somos cobrados quase que diariamente sobre essa questão, por que essa distorção de preços dos combustíveis em Vitória da Conquista.
Sim, inclusive eu e o vereador Anderson estivemos com Elvio Dourado, que é do Imetro, coordenador do Imetro, aqui em Vitória da Conquista, veja a preocupação nossa. E aí, ele convocou, chamou o Imetro da Bahia e fizeram uma blitz aqui na cidade de Vitória da Conquista e encontrou bombas adulteradas e colocando álcool a mais do devido. E foi interditada 3 bombas a semana passada aqui em Vitória da Conquista. E diz que tem até um carrinho que roda. Quem baixar o preço, eu sei lá o que que acontece, eu não tenho medo também, não.
Muito bem. Então, é nesse sentido que reiteramos com firmeza a nossa força e principalmente a força dessa Câmara, que tem sido um destaque especial aqui em Conquista. Rapidamente aqui o tema da Tribuna Livre, que já foi debatido, inclusive nós fomos questionados ao vivo essa semana na entrevista na rádio, e ligamos imediatamente ao presidente dessa casa. Existe uma comissão de direitos humanos, existe a força dessa casa, O município tem que assumir o compromisso, a secretaria tem que assumir e resolver o problema. Tem que resolver o problema, não pode chegar, deixar o absurdo que nós chegamos. Então, a situação ali do Centro Pó, posta biblioteca, é grave, é urgente e pode ter certeza, eu vi até a fala do meu amigo Nelson de Vivi, conte com total apoio do Poder Legislativo de Vitória da Conquista. Por fim, quero destacar mais uma vez a grande e importante visita do nosso governador Jerônimo aqui a Brumado. Já tivemos rapidamente com a comitiva ali mais cedo. Os próximos municípios já estão na agenda. É Vitória da Conquista, porque é uma expectativa de um anúncio de mais importantes obras. Porque o que cabe a essa Câmara, além do papel fiscalizador, é buscar os investimentos que cheguem à população. E, com certeza, é o que vamos fazer e é o que já estamos fazendo. Que obras importantes, estruturantes, assim como esse novo colégio Abdias Menezes, que hoje é uma referência aqui na nossa cidade, o novo centro integrado, CIEB, que tive o privilégio e o orgulho, gordo, de estudar, que hoje está ali sendo uma escola referência na Zona Oeste, como tantas outras escolas que nós vamos fazer, como agora do Vila América, que vai dar ordem de serviço agora ao governador, uma escola integral, uma referência ali para toda a região do Vila América. E mais investimentos. Um minuto. Senador, tem um compromisso agora de transformar o hospital de base em um hospital referência, ampliação de leitos, UTIs, tanto na parte estrutural, é necessário urgentemente ampliação da UPA. Por quê? Porque a Conquista hoje, gente, só tem uma UPA do Estado. O município não tem ainda uma UPA. Isso para a gente é triste, muito triste. Portanto, a nossa visita agora com o governador, estamos até conversando com o presidente, a possibilidade de ir junto com o governador, como tivemos em Brasília no ano passado, lá junto ao ministro dos Transportes, Renan Filho, a ideia agora é ir até a barragem do Catolé e realmente saber como está a obra. 60%, é isso mesmo? Vamos confirmar em loco com a Câmara de Vereadores, porque será a maior obra de transformação de Vitória da Conquista, água para os próximos 30 anos. E esse é o papel que cabe ao Parlamento cobrar com força. Por exemplo, as demandas que estão chegando aqui agora, nós temos um compromisso, uma reunião com o governador Jerônimo por parte da Câmara de Vereadores, independente de partido, independente de ideologia. Quando se busca o melhor para a cidade, temos que pensar coletivamente, e é isso que vamos fazer e apresentar uma pauta de reivindicações. A luta continua, a pauta é Vitória da Conquista, e traga para essa casa, porque nós temos responsabilidade, compromisso e principalmente independência. Aqui não somos puxadinho de prefeitura, somos um poder legislativo que tem a sua independência para trabalhar por Vitória da Conquista. Forte abraço, Deus abençoe.
Obrigado, vereador Fernando Jacaré. Destacar também a importante visita que fizemos no dia de ontem na Companhia Brasileira de Bentonita, que fica aqui na saída do Pradoso. Importante indústria que produz esse minério aqui, que é distribuído para todo o país. É a segunda maior produtora de bentonita do país, que fica aqui em Vitória da Conquista. Estive ali juntamente com o vereador Jacaré para conhecer as instalações e colocar a Câmara à disposição da indústria e também com o intuito de aproximar a Câmara do setor produtivo de Vitória da Conquista. Convido agora o vereador líder da bancada de situação nesta casa, Ed Jaime Rosa, vereador Bibia, para falar pelo tempo de até 4 minutos.
Cumprimentar o presidente da casa, Ivan Cordeiro, cumprimentar os colegas vereadores, cumprimentar as vereadoras, cumprimentar os estudantes que vêm hoje apreciar as nossas falas aqui, as nossas promessas, nossos debates. Isso é muito importante para vocês que são jovens, que estão estudando, que estão pensando no futuro, no dia da manhã, que vem bem-vindo a essa casa. Vem mais vezes, tem sessão diferente uma da outra, que vocês possam aprender muito mais qual é o tema da sessão. O tema que hoje é mais básico de que o essencial. Mas quero aqui falar um pouco aqui em relação às pessoas que falam aqui, algumas pessoas que falam aqui na tribuna, em relação a criar uma secretaria e criar cargo e vitória da conquista. Realmente. A cidade precisa de crescer, precisa de expandir. A cidade cresce, a demanda tem que acompanhar. Se a demanda não acompanhar, a cidade vai sempre ficando para trás. Falaram aqui de tantos buracos que tem Vitória da Conquista, mas se a prefeitura não tiver uma equipe boa para tapar buraco, não vai conseguir tapar os buracos daqui até o ano que vem. Então, tudo isso faz parte de um panorama político da nossa cidade e do nosso Brasil. Não é aqui falar e querer esconder a realidade, falar só de um lado, esquecer que o outro lado tem as feridas, tem os cansos, que corrói até devolve a pessoa. O governo Lula pegou o Brasil com 23 secretarias. 23 secretarias! Vem aqui, desmente o vereador Bibia. 23 secretarias. Hoje ele tem 39 secretarias. 39 secretarias. Para empregar quem? Para empregar quem? Fração criminosa, como vocês veem ali, em Anápolis. É para empregar aquele tipo de povo. É para empregar esse pessoal que ficou de fora da política e o povo dispensou e mandou embora. Vocês viram falar quem é o chefe daquela quadrilha? É um homem que roubou 50 milhões dos cofres dos brasileiros. Está lá recebendo propina, indicou bandido para tomar conta de bandido. E aí, os bandidos foram embora, 16 bandidos que foram embora para o Rio de Janeiro, e ninguém sabe quem é, ninguém sabe para onde estão esses 16 mil fugitivos da Bahia, e é assim, ninguém fala aqui. É um silêncio que ninguém vê falar nada. Será que o governo da Bahia não tem culpa nisso? Será que essas pessoas que foram indicadas lá não têm ouvido do governo do Estado? Será? Pensam vocês, os estudantes, que vocês estão estudando para um futuro no nosso país. Agora veja bem, relação a falar aqui sobre o preço da gasolina. Quem foi que vendeu o Pasadena lá para Cuba? Quem foi que vendeu para Cuba? Foi seu Lula e Dilma. Poderia estar essa refinadora aqui no Brasil refinando óleo diesel, gasolina e álcool, para não deixar os combustíveis subir tanto que nem estão aí. Agora fica falando que foi problema da greve e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aqui ninguém come nada disso não, petista. Vem para cá falar a realidade. Por que gasolina está desse preço? Por que não teve coragem de meter a caneta e tirar os impostos dos estados? Não tem coragem. Como Bolsonaro fez, tirou os impostos dos estados, encurtou mais a corda deles para poder não sobrar dinheiro para eles roubar. Aí a gasolina baixou, o óleo diesel baixou, o álcool baixou, o querosene baixou, o gás de cozinha baixou. Por que é que não faz isso? Falta de vontade. Isso é falta de vontade política. A gasolina está aí nesse preço. Onde é que vocês já viram dizer na vida de vocês, os jovens que estão nos escutando aqui agora, que óleo diesel já foi mais caro do que gasolina? Eu tenho 70 anos de idade, eu nunca vi falar na minha vida que um dia óleo fosse mais caro do que gasolina. Mas está aí hoje o óleo diesel mais caro que gasolina. Sabe por quê? Quando nós vamos no supermercado fazer uma compra, que nós chega lá um quilo de tomate, 10 reais. Um quilo de feijão, 10 reais. Um quilo de cenoura, 15 reais um quilo de cenoura. Um quilo de pimentão, que é um dos produtos mais baratos e que produz mais rápido. Mais rápido, que volta para o consumidor mais rápido, R$ 6, R$ 7. Um quilo de banana, as bananas mais ruins que tem no comércio de conquista, que aqui não vem as bananas de primeira, vem as de segunda, R$6, R$7. Eu não vou nem falar os produtos que tem tudo em alta, porque os pais de família e mães de família e algumas pessoas solteiras também, vai lá no supermercado e vê os preços, como é que está lá. Me dê mais a tolerância aí, porque teve vereador aqui que falou 3 minutos a mais da tolerância, viu?
À vontade, então, Vossa Excelência, pode levar o tempo que for necessário.
Para o Brasil, só tem lei para bandido. Só tem privilégio para bandido. Falou aqui em relação ao pessoal de rua, usuário de droga. Vai lá, qualquer um guarda da segurança e tenta tirar uma pessoa daquela situação que está lá, para ver quantas pessoas não vai lá fazer um videozinho, aproveitar, colocar o vídeo na mídia para poder desgastar o poder público. Então, se a prefeita está aí para governar a cidade, o governo está aí para governar o estado e o presidente da república está aí para governar o país. Se não tiver essa força de vontade e unir todos aqui e abraçar para que todos viemos para cuidar do nosso município de Vitória da Conquista e do nosso Brasil, nós sempre vamos ficar para trás. Conquista não é diferente. Nós votamos alguns projetos importantes aqui para desenvolver ações aqui em Vitória da Conquista para emprego e renda. Votaram contra! Eles votaram contra. Então, por aí, como é que você vota contra um benefício que vem para a sua cidade e depois você volta, vem pegar esse microfone aqui e vem tentar confundir a nação? Não existe um negócio desse. Não existe. Isso é coisa leviana. Isso é coisa do passado. Isso não é coisa da história do nosso Brasil, do futuro do nosso Brasil, não. Nós precisamos muito que as pessoas entendam o que a gente fala, entendam o que a gente faz, para quando for votar, no dia 7 de outubro, não dê o seu voto errado.
Obrigado, vereador Ed Jaime Rosa. Convido agora o último inscrito para falar, o vereador, destacado vereador Luciano Gomes, pelo tempo de até 3 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente aqui nesta manhã na Casa do Povo, todos os ouvintes da Rádio 90.3, Rádio Câmara. Quero cumprimentar todos com um bom dia. Eu confesso que eu não gosto muito de tratar na tribuna dessa casa dos temas nacionais, porque eu prefiro deixar para que os meus deputados, que eu cobre deles e que eles me representem, que represente o nosso povo no Congresso Nacional e que debata esses temas nacionais, porque nós temos muita coisa para debater de interesse de Vitória da Conquista, que é o município que nos elegeu, que nos dá essa condição de estar aqui representando a população e defendendo a população. Mas, às vezes, a gente vê alguns absurdos que a gente tem que responder, porque não tem como. Porque é um desconhecimento total de um vereador, por exemplo, dizer na tribuna dessa casa que as refinarias foram vendidas por Lula e por Dilma. Isso é de um desconhecimento, um despreparo desproporcional para quem ocupa a tribuna dessa casa. As refinarias foram vendidas abaixo do preço do governo de Bolsonaro. E o Brasil pagou o preço por ter elegido um louco que entregou o orçamento do Congresso Nacional, a Arthur Lira, para roubar do jeito que ele quis. E aqui na Bahia, o presidente da Codevas foi preso, roubando, vendendo caixa d'água e roubando emendas parlamentares. E aí dizer que é um governo honesto. E os países pagam o preço da loucura. A Argentina, por exemplo, várias empresas estão deixando a Argentina e estão vindo para o Brasil. Por que isso? Porque tem um louco, elegeram um louco na Argentina, assim como o Brasil fez também. E essas empresas estão vindo para o Brasil. E aí eu quero parabenizar o presidente Lula pela capacidade de organização, de trazer investimentos para nosso Brasil, para gerar emprego. Por isso é que nós temos a menor taxa de desemprego da história desse país. Mas eu gostaria, senhor presidente, de tocar em um tema que eu considero importante, que eu ouvi aqui os nossos colegas vereadores falarem, que é sobre a questão dos combustíveis. Ah, em relação às refinarias, o preço hoje está sendo praticado na Bahia, o maior preço dos combustíveis, mas que não chega nem de longe os preços praticados no governo Bolsonaro, que eu abasteci carro de R$ 10,00 o litro, mais de R$ 10,00, chegou a R$ 10,50 em algumas bombas aqui em Vitória da Conquista. Hoje não chega nem perto disso. E o presidente Lula vai se reeleger novamente e vai pegar de volta as refinarias que venderam. Entregaram as refinarias e o presidente Lula vai trazer de volta para o Brasil para os preços dos combustíveis voltar ao patamar normal e um preço justo. Mas enquanto presidente dessa casa, em 2019, nós fizemos uma CPI aqui nessa casa e convocamos os donos de postos de combustível. O vereador Coriolano Moraes foi o relator dessa CPI e nós fizemos um relatório. Fizemos relatório, como manda a lei, e entregamos ao Ministério Público. E eu não sei por que o cartel dos combustíveis Vitória da Conquista não foi investigado, porque a obrigação de investigar é do Ministério Público. Nós fizemos, a Câmara de Vereadores fez a sua parte, continua fazendo através da Comissão de Defesa do Consumidor, mas nós não temos poder de polícia. Quem tem o dever de investigar é o Ministério Público, nós devemos continuar cobrando, mas nós não podemos forçá-los a enfrentar esse cartel. Deve ser por medo de alguma coisa, deve temer alguma coisa. Agora, se eles que têm essa obrigação temem, imagine nós somos vereadores que andamos sem segurança e andamos à noite, em qualquer horário, na periferia da cidade, em qualquer lugar. Se eles não têm coragem de enfrentar, é nós que vamos ter. Eu acho que nós devemos fazer o nosso papel enquanto vereador aqui nesta casa, de continuar cobrando e exigindo providências, mas nós não podemos forçá-los a fazer o trabalho deles. E para encerrar, senhor presidente, queria lhe pedir mais um minutinho para que eu possa só descrever que nós, enquanto gestor desta casa no ano de 2019-2020, travamos uma batalha grande em função de trazer mais comunicação para a zona rural de Vitória da Conquista e conseguimos implantar torre de celular em Batepé, Iobim, Capinal, Barrocas e diversos outros distritos e povoados de Vitória da Conquista. E esbarramos numa questão técnica, na época, em Cabeceira de Jiboia, que necessita desse sinal de celular, mas que por questões técnicas não foi feito. Bom, hoje eu trago uma notícia recente e na próxima semana irei trazer aqui documentos de que este ano ainda essas questões foram sanadas e este ano ainda nós vamos ter torre de celular no distrito de Cabeceira de Jiboia para atender a nossa região. Então, vamos continuar lutando por melhorias, porque esse é o nosso papel, esse é o nosso compromisso com a população de Vitória da Conquista, sobretudo com a população rural que passa por mais dificuldade. Então, nós vivemos hoje um momento de muita ascensão, de investimentos na zona rural, seja sistema de água em Cercadinho, em Obim, que nós estamos trabalhando e já está em execução. Cabeceira de Jiboia, em breve, vai ter o progresso, trazendo água da Embasa também para atender aquela comunidade. Estamos construindo creche, vamos iniciar a construção do UBS, a primeira UBS da zona rural em Vitória da Conquista. Estamos com projetos de asfaltamento, até porque só em levar a creche nós já vamos ganhar quase 1 quilômetro de asfalto dentro do distrito de Cabeceira de Jiboia. Então é dessa forma que nós trabalhamos, buscando investimento. Estamos agora com emenda do deputado Fabrício Falcão de R$ 900 mil para cobrir a quadra de cabeceira de boia. E os... Como o tempo aqui é curto, ao longo das sessões vindouras, nós vamos estar aqui destacando a importância de tudo que nós temos feito pela Zona Rural de Vitória da Conquista e trabalhando de maneira em geral. Talvez seja por isso que eu tenho sido o vereador mais votado da Zona Rural e que me orgulho muito disso. Um grande abraço, Deus abençoe a todos.
Obrigado, vereador Luciano Gomes. Parabéns pelo discurso, depoimento e por lembrar mais uma vez o compromisso desta casa com a questão dos combustíveis aqui em nosso município. Nosso papel é esse, defender a casa diante de temas tão importantes e que afetam o dia a dia da população. Em tempo, eu quero aqui registrar mais uma vez a presença de todos os jovens aqui, de toda a equipe do CIEE, essa turma que trabalha aí com o primeiro emprego, o estágio. E a Câmara também tem incentivado também essa questão. Temos conversado bastante com o setor industrial, comercial de Vitória da Conquista, para cada vez mais fomentar o início aí do estágio, do primeiro emprego de vocês, dessa turma bonita. E aí eu quero, só para conhecimento de vocês, vocês estão aqui prestigiando a sessão, nós tivemos o primeiro expediente com a leitura das matérias, né, dos projetos que seriam debatidos aqui na casa. Tivemos agora o grande expediente, que é a fala dos vereadores, e agora a ordem do dia com a votação dos projetos através aqui do painel. E faremos para isso, e já solicito a recomposição de quórum, por favor, dos nobres vereadores. Pela ordem, vereador Luiz Carlos Dudé.
Apenas, presidente, aproveitando este momento em que o senhor fala dos estagiários aqui que estão e as pessoas que estão participando dessa sessão, necessário dizer que essa sessão tem as comissões e que tem também as reuniões, inclusive a CCJ, que, dado o tamanho da Câmara e da cidade de Vitória da Conquista, nós entendemos que estas reuniões acontecessem dentro do contexto de uma sessão, de um papel até facilitador para a elaboração dos projetos desta casa. Portanto, tanto eu quanto o vereador Edivaldo Ferreira Júnior e o vereador Fernando Jacaré, junto com o doutor Luciano Sepúlveda e Gislane e toda a Secretaria-Geral, hoje nos debruçamos sobre os projetos que tramitam dentro desta casa para dizer da legalidade ou não na sala de reunião. Foram mais de 20 projetos encaminhados à Secretaria-Geral, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Carlos Dudé. Aguarda ainda a recomposição de quórum dos vereadores. Vereadora Leia, Dinho, Márcio Viviane, Márcio de Vivi, Nelson de Vivi. Na próxima quarta-feira, inicia aqui a votação do projeto de autoria do vereador Edivaldo Júnior, que trata sobre a redução da cobrança da taxa de esgoto na conta de água. Então, um importante projeto que a comunidade deve acompanhar, uma redução de 50% na tarifa de esgoto da conta de água da Embasa, que recebeu, inclusive, o parecer favorável hoje na CCJ. E vamos iniciar também a tramitação, hoje começa a tramitação, o vereador Fernando Jacaré, de um projeto de lei de nossa autoria que regulamenta a questão dos fios no posteamento da cidade. A gente vê esses fios espalhados, largados nos postes, e um projeto que vai fiscalizar e regulamentar essa questão dos fios e cobrar mais das empresas de telefonia, de internet, da Coelba, um rigor maior, fruto do compromisso desta casa, da Câmara de Vereadores, com a melhor qualidade de vida da nossa população. Ordem do dia, projetos de lei em redação final, projeto de lei do Legislativo 49/2025, dispõe sobre a inclusão da capoeira como atividade curricular no ensino fundamental das escolas públicas do município de Vitória da Conquista e da outras providências. Autoria, vereador Diogo Azevedo, em discussão. Em votação. Aprovado. Projeto de Lei do Legislativo 141/2025 dispõe sobre a instalação de pranchas de comunicação alternativa em espaços públicos do município de Vitória da Conquista e estabelece outras providências. Autoria, vereador Diogo Azevedo, em discussão. Gostaria de solicitar o vereador Diogo, só para explicar aqui a... Não, rapidinho, só a questão das pranchas. O que, que seria as pranchas de comunicação? Sim, só para ele. É porque cabe a discussão aqui no regimento
também que eu
interno da casa.
Eu deixei para falar lá para eu fazer um... Eu falo até, fico feliz, inclusive, desses dois projetos aí agora serem aprovados em terceiro turno e seguir para a sanção. Eu vou aproveitar o espaço que você me deu e falar aí sobre o projeto de inclusão da capoeira, que eu não ia discutir depois, né? Que a gente é uma vitória aí para essas questões, né? As crianças agora da nossa cidade vão ter aí a oportunidade, como as escolas privadas têm, inclusive em cumprimento a uma lei estadual que já está em vigência desde 2021. Né? Isso aí vai desenvolver a coordenação motora, disciplina, trabalho em grupo, expressão corporal e musical, além de combater, né, o racismo e valorizar as origens africanas. É importantíssima a capoeira nas escolas. Acho que vai ser incrível. Sobre as pranchas, é uma comunicação para as crianças autistas. Né? Elas podem ser instaladas com convênios, a prefeitura pode instalar conforme tem. Tapetinga, inclusive, essa lei foi uma pessoa de Tapetinga que mandou para mim. Lá já tem. Eu falei, rapaz, vamos fazer isso aqui, porque as crianças autistas já não têm quase nada na cidade. Né? Então, de pouquinho em pouquinho, a gente vai trabalhando e dando dignidade a essas pessoas.
Obrigado, vereador Diogo Azevedo. Em votação. Aprovado. Moções em votação. Moção de aplauso 54/2026, a Câmara Municipal de Vitória da Conquista manifesta o seu aplauso à equipe do Serviço de Transplantes Papa São João Paulo II do Hospital São Vicente, Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista, pela realização do primeiro transplante de fígado no interior do estado da Bahia. Autoria, vereadora Lédia Quinho, em votação. Registra a declaração de voto da vereadora Lara, sim, pelo projeto. Aprovado pela moção de aplauso. Moção de aplauso 55/2026, a Câmara Municipal de Vitória da Conquista manifestou aplauso a Juliane Nogueira Reis, juíza de direito do Tribunal de Justiça da Bahia, titulada da vara da infância e adolescência da comarca de Vitória da Conquista, em reconhecimento ao excelente trabalho que vem desenvolvendo em prol da justiça e da proteção dos direitos das crianças e adolescentes. Autoria, Ricardo Babão, em votação. Aprovado. Não, mas não pode falar comigo. A Câmara Municipal, moção de aplauso 56/2026. A Câmara Municipal de Vitória da Conquista manifesta seu aplauso aos 10 anos da Central de Interpretação de Libras, na pessoa de sua gerente, Jaqueline França da Silva. Autoria, vereador Adnilson Pereira, em votação. Aprovado. Moção de pesar 31/2026, a Câmara Municipal de Vitória da Conquista manifesta o profundo pesar pelo falecimento de Antônio Costa Borges, ocorrido na tarde dessa terça-feira, 21 de abril de 26. Autoria Alexandre Xandó. Em votação. Aprovado. Moção de pesar 32/2026, a Câmara Municipal de Vitória da Conquista manifesta o profundo pesar pelo falecimento de Avelino Dias da Rocha. Autoria Ricardo Babão, em votação. Indicações em votação. Vereador Viviane? Quer falar? Indicações em votação. Adilson Pereira, 4 indicações. Cris Rocha, 4 indicações. Doutora Lara, 2 indicações. Edivaldo Júnior, 4 indicações. Led Quinho, 4 indicações. Luciano Gomes, 3 indicações. Márcia Viviane, 2 indicações. Márcio Vivi, 1 indicação. Ricardo Babão, 1 indicação. Indicações em votação. Aprovado. Nada mais tendo a tratar. Agradecemos a presença de todos e encerramos essa sessão.
É tão estranho, os bons morrem jovens, assim parece ser. Quando me lembro de você, que acabou. Apaixono todo dia, sempre a pessoa errada.
Com peito pesado e medo de falar. Eu tentei ser forte mais uma vez, mas só consegui dizer: me ajuda, Deus.
As respostas não vieram como eu pedi. O silêncio parecia me consumir, mas no meio da espera eu comecei a ver. Deus trabalha enquanto eu aprendo a crer.
Quando a fé.